Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Fórum Superportista, aqui na plataforma Zoom. Estamos aqui uma vez mais hoje para analisar esta semana que passou da atualidade do Futebol Clube do Porto e olhar para dois jogos: o jogo do Santa Clara, em que o Futebol Clube do Porto venceu, e depois também esse empate de ontem frente ao Manchester City. Já sabem que podem participar aqui nesta nossa conversa através desta plataforma Zoom. Para isso, basta irem aqui ao link desta live para entrarem no, nesse mesmo link, e depois, a partir daí, eu daqui aceito a vossa entrada e depois podem participar aqui connosco no nosso fórum. Hoje vamos ter aqui, para iniciar este fórum, o Patrick Gonçalves, que está na Suíça, em Zurique, e também o Nuno Lobo. Antes de irmos à conversa, dizer que todas as semanas temos aqui conversas aqui neste fórum superportista, mas este não é o único conteúdo desta página. Temos bastantes conteúdos todas as semanas e por isso agradeço que partilhem estes conteúdos para chegarmos a todos os portistas. Vamos então iniciar aqui este fórum, introduzindo aqui o Nuno e o Patrick. Boa noite aos dois.
Boa noite.
Boa noite.
Estão-me a ouvir?
Sim,
Estão a ouvir?
perfeitamente, Nuno. Muito bem.
Ok. Pai, eu não estou a conseguir ter o som de retorno dos fones. Não sei o que é que se passa. Recebi uma chamada de um amigo meu que se calhar queria participar no, no, né, nesta.
Ah, ok. Interferiu aí com a ligação.
E
Sim, senhor.
subiu aí, pai, eu não sei sinceramente fazer isto, mas pronto.
Vamos então
Foi assim mesmo.
iniciar. Eu vou iniciar com o Patrick, enquanto o Nuno está ali a tentar colocar o som em condições. Patrick, como é que viste este jogo? Vamos começar por ordem cronológica, olhando primeiro para o jogo com o Santa Clara. Um jogo que foi um jogo atípico, porque também pelo estado do terreno, mesmo pelo vento, pelas condições climatéricas. Foi um jogo difícil em que valeu, se calhar, aquele golo do Zé Luís, não é? E também, se calhar, os 3 pontos, que era o mais importante, não é? Qual é a tua visão que tiveste deste jogo?
Pois, de facto foi um fator assim um pouco chato, como sabemos, às vezes os relvados assim de equipas inferiores àquelas que têm as possibilidades de ter aqueles relvados com as condições máximas, relvados pronto, de qualidade para jogos de Liga de Campeões e por aí fora. E depois vê-se um campo do Santa Clara, claro, numa ilha quando chove, com aquela umidade e assim, que não tinha as condições aptas para um jogo de Primeira Liga, e havendo esses problemas hoje em dia, põe-se aqui a pergunta se não há uma outra equipa que devia ter mais apoio nessas coisas, ou ela própria resolver os problemas que causa de vez em quando problemas a outras equipas que podiam fazer resultados melhores, como foi no caso do Futebol Clube do Porto neste jogo contra o Santa Clara. Foi um jogo, no meu ver, complicado, porque 1-0 nunca é um resultado que satisfaz um Futebol Clube do Porto, com todo o respeito ao Santa Clara, contra um Santa Clara. Vi o sistema foi mais uma vez o 4-4-2 aqui com uma surpresa, tirou o Marega, não é?
Entrou o Taremi.
Entrou o Taremi. Mas não vi aquela inspiração que eu pensava e que faltava ao Futebol Clube do Porto em termos táticos e em conjunto da equipa, para poder melhorar esses problemas que vieram aparecendo ao longo do tempo com as críticas também de alguns adeptos, e estamos a falar aqui na semana passada, especificamente do Marega, que o Nuno Lobo, lá está, que gostaria de ver muito também o Marega a jogar, não é para tirar o Marega. E houve uma questão que foi feita no jogo, a seguir do jogo do Marseille, nem sei qual é que foi o jornalista que perguntou ao Sérgio Conceição, mas acho que o Sérgio Conceição depois respondeu, se por causa da entrada do Taremi, porque é que jogava o Marega, não é? Ele disse que oh, não, isso são adeptos do Futebol Clube do Porto ou devem ser adeptos lá do Irão? É do Irão, não é?
Quem usa Taremi? Sim, sim.
Sim, devem ser adeptos do Irão, como sempre a mandar mensagens, disse ele.
Uhum.
E acho que não apercebeu-se muito bem lá da ideia do adepto do Futebol Clube do Porto. Tirou o Marega, acho que foi, não sei, ele disse que não se deixa influenciar por os outros, porque as decisões são tomadas por ele próprio, e acho muito bem. Tirou o Marega e pôs o Taremi e o Luís mais, o Luís Dias, assim, mais ofensivos, e não vi lá assim uma grande opção.
Uhum.
Depois também houve claros erros da arbitragem no meu ver.
Estás a falar do penalti, não é? Daquele penalti que...
Do penalti, uhum. Em primeiro lugar o penalti, sim. O penalti, eu não sei. No meu ver é penalti, não sei se no outro ver não seja.
Uhum.
Mas também foi um fator, acho que podíamos, com a, houve muitos erros da arbitragem, acho que podíamos num lance ou no outro, podíamos ter melhorado os... podíamos estar mais à frente, mais tranquilos no resultado, e podíamos ter ganho o jogo sem problemas 2 ou 3-0.
Uhum. Olha, deixa-me pegar aqui no facto de teres falado aqui do Taremi, e não sei se o Nuno já me está a ouvir, o Nuno Lobo, se está-me a ouvir.
Estou.
Ok.
Nuno, estás-me a ouvir?
Sim, sim, perfeitamente.
Okay.
Nuno, aquilo que eu lhe perguntava era, em relação aqui ao Taremi, o Nuno Lobo tem falado algumas vezes também em relação ao Marega, aquilo que eu lhe perguntava era se aqui na questão do neste jogo, como foi um jogo mais físico, um jogo mais difícil para o Futebol Clube do Porto em termos de condições climatéricas, se calhar a gente tem vindo falar o Marega devia ficar alguns jogos no banco, mas se calhar neste jogo fazia se calhar sentido ter o Marega. Surpreendeu-te o facto de jogar com o Taremi de início neste jogo?
Antes de mais, boa noite a todos, a todo o auditório. Mais uma vez, e obrigado por vocês pelo convite que vocês me têm, que fizeram, e é com muito prazer que eu estou aqui com vocês. Surpreendeu-me o QB. Eu já estava à espera depois daquilo que nós tivemos antes, num jogo anterior, em que o Taremi jogou titular contra... Foi na Taça de Portugal, penso eu, não foi?
Sim, sim, sim. Ele e o Tony Martínez, no Fabril.
Eu acho que, pronto, o Taremi não complicou.
Uhum.
Não complicou. Eu acho que ele precisa de tempo, como qualquer jogador. Não vou dar aqui outra vez a enumerar situações antigas em que o jogador precisa de se adaptar, não é? Estamos a falar do Futebol Clube Porto, não estamos a falar... com todo o respeito ao clube que ele anteriormente representou, mas acho que aquilo, acho que gradualmente é isto que tem que acontecer no Futebol Clube Porto. Gostei da atitude da equipa na primeira parte, muito boa, um Porto lutador, um Porto com ideias, e hoje escrevi sobre isso.
Uhum.
Agora, na segunda parte... vem-nos o episódio, o que tem acontecido em muitos jogos, mas aqui muitos jogos é, estou-me a lembrar do Porto Sporting, por exemplo. Pá, muito bem aquela primeira parte fantástica contra os meninos, e desta vez não é de Laje, é do Rubén Amorim, os menininhos intocáveis, em que nós fizemos uma primeira parte, estava a falar de Sporting, fantástica. Sentiu mesmo contra o Santa Clara, e depois não sei o que é que se passa, o Porto apanha-se a ganhar, entra na segunda parte, a segunda parte de Santa Clara, o Porto caiu novamente, e temos, já não é o primeiro jogo, é mais que um jogo, temos vindo a assistir a isso, e pusemos a jeito, novamente pusemos a jeito, o resultado de 1-0. E depois, é claro, o Patrick também já falou nisso, e hoje também na minha crónica também já falei nisso, que as condições atmosféricas, a chuva, o vento fortíssimo estava, para uma equipa mais técnica como a Futebol Clube Porto, um relevado desses muitas vezes condiciona tira de parte essa técnica, o que nós temos
a favor. Jogo rápido, não é?
Sim, prejudica, claro. Mas acho que o Porto tem que estar preparado. o Porto tem preparado, porque nós, o nosso país, Portugal, o inverno faz parte e entra no campeonato nacional. Vamos a muitos campos onde nós não temos um relvado, como o Estádio Dragão, e temos que nos preparar para isso. Acho que, no fim, penso que, pesando a balança dos prós e contras, acho que fizemos um jogo em que, pronto, não há nada a dizer, mas somos o justo vencedor. Opa, com aquelas nuances normais de arbitragem, mas penso que no cómputo geral, isto falo nas arbitragens, uma arbitragem mais ou menos normal, porque não sei se depois vamos falar nisso, não vou falar nesta arbitragem do Porto Santa Clara que Porto ganha bem, arbitragem
Acabou
mais ou
por não ter
menos,
influência, não é? No resultado.
mas não é isso, mas não vamos comparar esta arbitragem com aquela que vimos depois naquela missa campal no Funchal, que até rima, e depois
No
em
Sporting,
Alvalade, não é?
exato, na
É
Alvalade.
completamente diferente. Acho que o Futebol Clube Porto ganhou bem e não se poderá queixar muito. Ganhámos também, não é?
Claro.
Não poderemos, acho que, pôr aqui muitos pozinhos com a arbitragem. Foi um jogo bem conseguido e parabéns ao Futebol Clube Porto num campo muito difícil, em Santa Clara.
Patrick, aqui este jogo, vimos o Zé Luís foi considerado o melhor jogador em campo. Aquilo que me dá a entender neste momento é que o Zé Luís é um jogador que está a consolidar-se no Futebol Clube do Porto, principalmente em relação à época passada, nota-se algumas diferenças. E depois há aqui uma questão que é que o Zé Luís ainda tem muita margem de progressão ainda no Futebol Clube do Porto e poderá ser importante. Há aqui outra questão também em relação ao Zé Luís que me parece também ser importante que se calhar o Sérgio Conceição fez aqui alguma modificação no, no, na maneira de jogar, que é o facto de ele nem sempre aparecer tanto encostado à lateral, mas muitas vezes aparecer como um segundo ponta de lança, não é? E vimos isso, apareceu a fazer o golo, não é? Foi a corrida do Manafá e ele acompanhou essa corrida e depois apareceu ali na área para fazer o golo como segundo ponta de lança. Ou seja, isso também poderá estar a ajudar um pouco o Zé Luís, porque, mesmo no jogo com o Manchester City, aquele golo que ele marcou foi precisamente isso. Ele veio da lateral. Estou-me a recordar desse golo em casa do Manchester City. Que ele vem da lateral para dentro e depois faz o golo. Isso poderá ter sido o trabalho do Sérgio Conceição. O que é que te parece também esta época que o Zé Luís está a fazer no Futebol do Porto?
Sim, claro, vê-se aqui diferenças para a época passada, que foi a primeira época do Zé Luís no Futebol Clube do Porto, onde houve, pronto, é óbvio, é a mesma coisa que se vê agora com vários jogadores que precisam dessa adaptação, ainda por cima, quando não são jogadores que costumavam jogar na Europa, no futebol europeu e assim. Tem essa dificuldade desse desenvolvimento no início. Uns são mais rápidos a adaptação e outros demoram mais um pouco. O Zé Luís acho que veio demonstrando nestes últimos 3 jogos que tem essa capacidade de não só fisicamente de dribles e rapidez, tem uma velocidade muito, muito acima da média, e ajuda muito a equipa com essa velocidade, tanto em se posicionar bem, ajudando o ataque, como o segundo ponta de lança ali à beira do, neste caso, do Taremi ou do Marega. Tem umas características muito, muito boas e vê-se que tem potencial para mais. Acho que o Guardiola não falou do Luís Dias, falou de outros jogadores, mas também é um grande jogador em que se vê aqui que possa nos dar mais alegrias e sente-se que está contente, marcou um golo, marcou um grande golo e está-se a sentir melhor na equipa. É uma boa indicação que possa nos próximos jogos demonstrar mais qualidade, que possa melhorar e ter aquela garra a Porto para poder ajudar a equipa.
Há aqui outra questão que eu acho importante nestes últimos jogos do Futebol Clube do Porto, e aqui faço um apanhado dos últimos jogos, que é o facto do Futebol Clube Porto já não sofrer golos, creio que há 3 jogos, não sei precisar. Isso também é um dado importante, visto que não temos tido Pepe, não é? E já fizemos jogos com Marseille, com Manchester City. Bem, aquilo que eu pergunto aqui é se agora está mais consolidada esta defesa do Futebol Clube Porto e se estes resultados positivos passam precisamente por aí. Se calhar não era tanto a ineficácia ofensiva, mas mais, acima de tudo, primeiro defender bem e depois atacar com qualidade. Não sei se algum dos dois quer comentar isso. Sim.
Sim,
Fala, fala, Patrick, fala, fala.
eu acho que o Futebol Clube do Porto já com o Pepe, claramente, para ele mostrando que tem uma boa defensiva e no início da época houve aí problemas. E pronto, o Sérgio Conceição deve ter trabalhado isso com a equipa e os planos vieram a melhorar a defesa. E também não podemos esquecer e sublinhar que só perdemos, só sofremos 3 golos no primeiro jogo da Liga dos Campeões contra o Manchester City e nos próximos 4 não sofremos nenhum golo. E também não podemos esquecer, não está lá a Pepe, mas está lá Marchezinho.
Exato, também.
O Marchezinho está. Ele está a jogar. Está demais.
Oh,
Ele
Patrick,
parece o Neuer.
era isso, opa, isso que o Patrick está a dizer, é a realidade. Isto para que uma pessoa não seja levada no engano, não é? Vocês lembrem-se bem do jogo do Santa Clara. Quantas oportunidades teve o Santa Clara? Quantos remates fez à baliza do Porto? Quantas defesas fez o Marchezinho nesse jogo? Eu acho que
Eu
é.
acho que na primeira parte o Porto, tirando, pronto, principalmente no jogo com o Santa Clara, eu não me recordo, na primeira parte, tirando o golo, não é? Eu não me
Sim.
recordo de muitas oportunidades de golo, sinceramente. Houve
Nem
aquele.
eu.
Não
Agora, Bruno, o que eu acho é que o Porto, da forma como joga, com o bloco baixo, porque o Porto joga com o bloco defensivo e o bloco, que é o bloco baixo do nosso meio-campo, muito junto. Eu acho que é isso que, pronto, que está e depois é que está a fazer com que o Porto não tenha sofrido, e também porque agora nós falávamos muitas vezes, falamos muitas vezes no Santo Ícaro, lembram-se? Por que razão falamos em Santo Ícaro?
Pois, porque ele era importante em jogos decisivos,
Meu
não
Deus, um guarda-redes
é?
brutal. E nós temos um guarda-redes que não tem o nome de Ícaro, mas que é um guarda-redes. O que ele fez ontem, por exemplo, estou a dizer o jogo de ontem, e quando é preciso o Marchezinho, meu Deus do céu, um jogador, um guarda-redes normal, normal, o Porto já tinha sofrido mais golos. E pá, isto é dar mérito ao grande guarda-redes que o Futebol Clube Porto tem,
Muito bem,
como teve outros no passado. Pá, o Porto muitas vezes teve redes invioláveis. Eu lembro de um José Femenino Arquezico. Os inícios do Vítor, o início
Vitor
mesmo do
Bahia.
Vítor Bahia, nós tivemos sempre, sempre, graças a Deus, grandes guarda-redes. E, opá, porque eu não vou falar, se me perguntasse agora, Lobo, lembra-se do Crali?
Exato.
Aquele guarda-redes, olha, se tivéssemos esse guarda-redes aqui, estávamos desgraçados. Ou se tivéssemos aquele Barota que nos enterra aqui num jogo nos anos 80 com o Vrexan. Compreendem? Agora, eu acho que muito se deve. É uma falsa questão isto. É uma falsa. Se calhar vamos ter um jogo e levamos 3 batatas ou 2 batatas. Acho que não é por aí que é porque. Acho que penso eu que não será devido a que o Pepe. Tanto o Pepe, não, partindo desse princípio, se o Pepe vier, quando o Pepe tiver bom, Pepe tiver bom. Então aí que não sofremos mesmo, não há hipótese de marcar em golos. Não é verdade.
Olha, eu antes de ir ao Telmo, que o Telmo já está aqui, já entrou aqui connosco na conversa, tem aqui uma pessoa nova aqui no nosso fórum que lhe ia pedir que se apresentasse. Boa noite, não sei se me está a ouvir. Não, creio que não me está a
Acho que
ouvir.
não.
Não,
Está em
não.
Valbom.
Sim, é de
Zero.
Valbom, mas não me está a ouvir. Ok. Telmo, boa noite, Telmo.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Antes de mais, desculpem o atraso, mas hoje eu tive treino da minha equipa e demorou mais um pouco.
Não tem problema.
Mas pronto, é sempre um prazer estar aqui com vocês nestes fóruns. Pronto, eu não, só cheguei agora no tema que estavam aí.
Eu, curiosamente, estava precisamente neste tema que queria abordar contigo, que era a questão do Zé Luís. Estávamos aqui a falar do Zé Luís, que em relação à época passada, que parece-nos a nós que está a ser aqui trabalhado pelo Sérgio Conceição, porque muitas das vezes vemos o Zé Luís não tanto encostado à lateral, mas muitas das vezes a fazer movimentos interiores e a aparecer como um segundo ponta de lança. Isso vimos, por exemplo, no jogo com Santa Clara, que foi o Luís maior Dias. Exemplo, o Luís Dias, exatamente. Peço desculpa, estava a dizer o Zé Luís.
Zé Luís, é isso. Eu estava aqui a pensar...
Luís Dias. O Zé Luís já cá não está. E, portanto, e fez aquele gol contra a bicicleta, excelente. Achas, concordas com essa opinião de que o Luís Dias está melhor agora também, por se calhar o Sérgio Conceição treinou para isso?
Sim, em parte, sim. Concordo em parte. Ou seja... Pessoalmente, eu acho que ele, pelas características que tem, onde rende mais é mais no corredor lateral. Mas, no entanto, ele tem uma série de características que também se podem ajustar bem, jogando mais no corredor central, que é onde ele tem atuado mais neste momento. E também tem favorecido a dinâmica do Porto e pessoalmente, ele também. Isto porque, se nós repararmos, ele tem algumas características que são bastante interessantes para quem pode também atuar naquela posição. Que é mais o drible em velocidade, não aquele drible mais lento ou mais na mesma posição. É um drible muito em velocidade, em jogo apoiado e tabelas, e vai buscar no espaço vazio. E depois é a finalização. É um jogador que nós já tínhamos visto um pouco o ano passado, se calhar não tanto, mas que tem um bom nível de finalização. Mesmo na seleção da Colômbia já marcou alguns golos, mas no Porto ele já provou que é um bom finalizador. Já fez grandes gols, mesmo do ano passado eu lembro de várias diagonais, pelo menos algumas diagonais que ele fez de fora, desde o corredor esquerdo para dentro, e marcou grandes gols de longe, e foi poucas vezes que tentou. Ou seja, é um jogador que não é daqueles que tenta 5 para sair uma, às vezes que ele tenta normalmente corre bem, portanto tem esse índice de finalização elevado. Pronto, a nível do enquadramento neste sistema tático, eu acho que sim, que está a correr bem, porque também favorece a dinâmica do sistema tático do Porto e a forma como o Porto já jogava o ano passado, e acho que é a melhor forma de continuar a jogar este ano sem perder estes criativos. Ou seja, nós já falámos deste tema nos outros fóruns, em que o Porto, desde que sempre jogou, quase sempre em 4-4-2, com o Sérgio Conceição, no ano passado ele começou a introduzir o 4-3-3, mesmo por esta questão, porque ele queria tentar conciliar os criativos todos, portanto, Luís Dias, Corona e Otávio na mesma equipa. E claro, para isso acontecer, teve que mudar o sistema de jogo. E este ano continuou com essa situação, mesmo por causa disso, para continuar a manter a criatividade toda na equipa. Que nós já abordámos aqui, que também o 4-3-3, por não era o melhor sistema para o Porto, porque depois tínhamos que ter o Marega a jogar numa posição que se calhar não é a melhor para ele, principalmente se jogar sozinho. Então, eu acho que o que está a acontecer é um ajuste de várias dinâmicas e de vários contextos que vão levar ao ponto ótimo, ou pelo menos ao ponto ideal, que é ter, na maior parte das vezes, os criativos todos em campo, mas também não desfazer muito da ideia de jogo e do sistema tático que está melhor trabalhado no Porto, que é o 4-4-2. Portanto, acho que foi isso que o Conceição fez, juntou um pouco o útil ao agradável. Começou a convergir novamente para o 4-4-2, que nós já tínhamos falado aqui que era o que estava a acontecer. Mas também, se formos muito lineares, nós íamos dizer, então se vai jogar em 4-4-2, então se calhar o Luís Dias não vai jogar, ou o Corona não vai jogar, porque há um deles vai ter que sair. Mas simplesmente o que ele fez foi aqui uma reinvenção de poder articulá-lo nesse sistema tático. Joga junto ao avançado, não quer dizer que vá jogar sempre aí, mas é um jogador que tem um leque de opções... com uma variabilidade muito grande, que permite poder jogar aí com sucesso. E acho que é o que o Sérgio Conceição está a fazer, tirar o máximo partido do talento que tem, sem abdicar da essência do seu sistema tático base, que é o 4-4-2, como nós sabemos.
Olha, eu gostava agora de fazer aqui uma questão, que é em relação ao Sérgio Conceição. Nós, muitas das vezes, alguns de nós temos criticado as opções do Sérgio Conceição, outras vezes temos criticado em certos jogos a forma como ele aborda os jogos, mas o que é certo é que principalmente na Liga dos Campeões o Sérgio Conceição tem batido alguns recordes e tem feito, pronto, tirando a época passada que não sequer conseguimos chegar à fase de grupos, tem feito um bom trabalho ali na Liga dos Campeões. E isto leva-me a que, olhando para este percurso do Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, em que não venceu apenas um campeonato da forma que vimos, como aconteceu, e que em certas alturas foi criticado, principalmente a época passada, a meio da época esteve próximo de sair, ali naquele jogo da Taça da Liga, naquela final.
Braga.
Exato. E aquilo que eu vos pergunto é se um dia mais no futuro, quando olharmos para trás, vamos sentir com o Sérgio Conceição aquilo que sentimos, por exemplo, com o Vítor Pereira, que podíamos, que gostávamos, se calhar, que tivesse cá e depois já cá não vai estar? Acham que tem essa opinião?
Eu vou só aproveitar a embalagem de ter estado a falar para responder, mas eu vou responder rápido, para também dar a oportunidade aos colegas de responder. A minha opinião nestes temas, e em temas parecidos com este, é muito clara. Mas também tem duas fases, tem aquela fase mais, se calhar, quando eu me tento meter mais na pele só da Neto, que é o que eu também sou, e obviamente que eu também vejo pontos no Sérgio Conceição que eu não concordo tanto, ou que eu não gosto tanto, ou que eu gostava de ver melhorados, ou que não me atrai tanto, mas depois quando eu consigo ser mais frio e ser mais realista e mais pragmático e meter um pouco, se calhar, mais de treinador, mas não tem tanto a ver com o treinador, tem a ver com o treinador, mas mais uma análise mais realista, digamos. Uhum. Eu tenho que dar muito mérito ao que ele faz, porque nós, pronto, não podemos ter memória curta, temos que perceber que há vários clubes, estamos a falar agora da Liga dos Campeões, há vários clubes na Europa com muita mais capacidade do que nós, com muita mais qualidade, por muito que nós tentemos tendencialmente ter sempre aquela coisa, nós somos Porto e temos que ganhar, e temos que ser melhores que os outros, mas isso também não é, isso nem sempre chega, isso é uma boa característica, mas não chega sempre, e nós temos que ser realistas, há muitas equipas com mais qualidade que nós, então para ganhar essas equipas tem que haver alternativas e tem que haver ferramentas e tem que haver outras formas de conseguir, e podemos fazer uma comparação muito rápida, só fazer um paralelismo. Quem é que gosta muito ou acha que é um futebol super atrativo do Fernando Santos da seleção de 2016? Uhum. Também não foi muito atrativo, mas o que interessa para a história
é quem eu.
É que agora nós vamos à cidade de futebol e está lá a taça e podemos ir lá vê-la. Isto eu comparo muito com isso. Obviamente que muitas vezes eu acho que o futebol do Porto não é tão atrativo, ou muitas vezes pode ser muito apostar na profundidade, ou pode ser muito físico e se calhar não dar a oportunidade a alguns jogadores mais técnicos. Uhum. Mas temos que ver que é a forma de ganhar, e a forma de ganhar cada vez é mais difícil. Também se compararmos com os antepassados, nunca tivemos rivais tão fortes como temos agora, também temos que dizer, mais particularmente esta época que vamos ter 3, 4 candidatos quase até ao fim, mas mesmo no ano passado e nas outras épocas nós temos tido um adversário forte, temos que dizer a verdade, quando houve épocas que nós éramos muito fortes e ganhávamos, e mesmo que esse adversário fosse forte, íamos ganhar na mesma, mas não interessa, nós não tivemos esse adversário forte para comparar, tivemos um adversário mais fraco, agora o adversário é forte, mesmo a nível financeiro, todos sabemos os problemas que temos desde 2014, mais ou menos, portanto, e temos que ser realistas, às vezes mesmo nós aqui a falar, ou mesmo a falar com amigos, a falar do Porto, nós às vezes vemos o 11 do Porto e vemos, este jogador, ou o Manafá, ou então agora o Zaidu, ou mesmo outros que se calhar já saíram de outras épocas, que pelo nome, que nós fôssemos só oferir a qualidade dele pelo nome, nós dizíamos, o Porto não tem hipótese, nem vai ser campeão. Por exemplo, fomos quando veio o Sérgio Conceição no primeiro ano, se fosse pelo nome, íamos a dizer, o Ricardo Pereira, o Abubakar, não sei o que, o Herrera, que ninguém se lembrava dele. Outros que eu podia dizer aqui, não é aqueles jogadores que chegavam aqui e pronto, é Ramos, é Hulk, é Falcão, é Boutinho, é isto que eu quero dizer. Portanto, quando não se tem isto, tem que se ter pragmatismo e tem que se ganhar. Eu gosto muito de bom futebol, mas é tal coisa, eu prefiro que o Porto jogue 10 jogos mal e seja campeão do que jogar 7 jogos bem e não ser campeão. Claro que eu sei que há pessoas que dão valor a outras coisas, mas pronto, nisto eu também tento ser um bocado pragmático. Já do Vitor Pereira eu achava isso, não é por agora estar a correr, por ele ter tido uma carreira também interessante, já quando outros treinadores estiveram no Porto, por exemplo, o Paulo Fonseca, que foi um treinador muito, muito criticado, mesmo amigos meus do Porto criticavam, eu dizia sempre, tudo bem, o homem não está a fazer um trabalho com que se veja muita qualidade agora, mas vejam bem os reforços que ele teve, vejam bem os reforços das outras equipas e vejam bem a carreira que o Paulo Fonseca vai ter no futuro. Pronto, e nós vimos Luís Castro, inclusive, pronto, Nuno Espírito Santo, aí já foi uma retoma, aí não no Espírito Santo, foi uma altura que tínhamos uma equipa, mais ou menos, tínhamos alguma qualidade, mas os outros mesmo assim estavam melhores. E pronto, e é isto, eu também, só para terminar mesmo isto, podia querer conciliar as duas coisas, bom futebol, futebol atrativo e ganhar, mas se eu não puder ter as duas coisas, eu prefiro ganhar.
Uhum.
Pronto, e acredito pelo pouco que eu sei de informações que há mais de gente próxima do Sérgio Conceição, e claro que é o que ele também transparece para todos nós e para quem está no mundo de futebol e assiste, é isso que ele também, eu acho que a ideia dele é ganhar, se não for a jogar bem. É, mas uma coisa só para ficar aqui em nota de rodapé, mesmo para acabar a minha intervenção, se o Sérgio Conceição no futuro sair do Porto, ou estiver no Porto e tiver outra capacidade financeira, mas aí vai ser mais difícil vermos isso rapidamente, mas se ele sair no Porto e for para uma equipa com grande capacidade financeira, vão ver que ele vai ter sucesso e vão ver que ele vai jogar de uma forma completamente diferente à que joga no Porto. E vai ganhar de outra forma, se calhar a dar mais espetáculo.
Antes de passar aqui a palavra ao Nuno Lobo, também quero ouvir o Nuno Lobo sobre isto do Sérgio Conceição. Queria ver se conseguia então introduzir aqui este nosso convidado que está aqui. Boa noite, não sei se nos está a ouvir agora. Estamos sem som, não conseguimos ouvir. Tem que ativar o microfone, por favor, para o podermos ouvir. Ah, agora sim, agora sim. Boa noite.
Olá, muito boa noite. Eu realmente sou um seguidor vosso, tenho realmente seguido os vossos programas. Hoje aprecio-me entrar, porque realmente é um meio de comunicação que estou muito habituado, porque sou presidente dos Bombeiros Voluntários de Babão, e daí estar aí esse nome, eu não me chamo esse nome, naturalmente, só me mando e o Porto. Sou sócio do Togo Porto, tenho lugar cativo, moro quase nas traseiras do estádio, portanto, em Balbão, que é vejo o estádio da minha janela. Né?
Exato.
Portanto, concordo com algumas coisas, é só apenas uma mera introdução. Sou um fanático pelo Porto, como é óbvio. Ontem quase que morria de ataque cardíaco, mas lá me consegui safar. De facto, foi um bocado penoso. Acho que o Sérgio Conceição ontem fez muito marcha atrás. Dá-me a impressão que a gente se arriscasse mais, não sofria tanto. Mas, enfim, não vou agora aqui criticar o Sérgio Conceição, porque adoro o treinador, mas são jogos muito sofridos. Isso concordo com a maioria do que estão aí a dizer. De facto, ver jogos como o de ontem, como o do próprio da Madeira contra o. Também está-me a esquecer do
meu. Santa Clara.
Santa Clara.
Os Açores.
Foi também. Tivemos uma primeira parte fabulosa e uma segunda deprimente, quer dizer. Mas isso é assim: nós estamos a jogar o que temos, que costuma-se fazer na gira, e quem não tem calma caça com gato, né? E nós já provámos que caçámos bem com gatos também, né? Ano passado fomos campeões com outras super equipas, normalmente o Benfica, né? Ninguém acreditava e lá conseguimos quase duplicar. Estávamos atrás de 7 pontos e ficámos quase à frente de 7 pontos. Não foi isso? Foi mais ou menos isso. Bom, isto para dizer o quê? Não se pode querer ópera todos os dias. Quer dizer, tem alturas, joga fabulosamente, há outros. E os jogos são em catadupa, uns atrás de outros. Não há tempo sequer para treinos. O que é que a gente pode exigir mais? Lamento que às vezes há outras plataformas que idênticas a esta, com também, e lamento, e fico triste quando vejo críticas absolutamente negativas, que até mais valia até nem aparecerem, nem são portistas. Eu às vezes duvido que nestas plataformas apareçam sempre portistas. Acho que não, acho que há sempre infiltrados.
Devem infiltrados, sim.
Há muitos infiltrados, e daí eu, enfim, lamento realmente estes alguns desabafos, algumas críticas absurdas contra o Sérgio Conceição, inclusive até quase a pedir para ele ir embora. Bom, nós estamos cá, estamos vivos, ganhamos ao Manchester, ganhamos, não empatamos, mas passamos a eliminatória, que é o que interessa, e que é o que interessa, é realmente vir mais dinheiro para ver se
reforça. E já são 60 milhões, não é? Que entraram esta época do Liga dos Campeões.
Isto para mim é o que me interessa. Uhum. Meus caros, dou-vos os parabéns por este programa. Eu também estou habituado, já que já fiz rádio, estou habituado a estas coisas, já fiz rádio na Placar, na Rádio Prisma, em muitas rádios.
Já agora deixe-me perguntar se assistiu aqui à estreia aqui do Edmundo de Lisboa aqui na nossa página, ontem, aqui no relato. Não sei se...
Não, por acaso não assisti, porque eu não consigo ouvir relatos.
Não consigo.
Não consigo. Senão, ou uma coisa ou outra, se eu enervo-me de tal maneira, okay. ou vejo... Porque o som não acompanha os
claro.
O som dos vossos... Bom som, e aliás também ao outro que também que acompanha, que também dá em direto uhum. no canal do Porto.
Exatamente.
Que eu às vezes tento reconciliar, portanto, mas não consigo, não há hipótese. Às vezes eu capto aqui os jogos todos do Porto, e aqui, enfim, isto cá para nós que ninguém nos ouve, uma forma de ver os jogos todos, através dos sites que me vão aparecendo, e às vezes a imagem fica um bocado distorcida, mas eu não é possível, porque... O acompanhamento, o som é mais rápido do que a imagem. Isso é uma confusão que nunca mais ninguém consegue, quem só quer perceber e enerva.
Okay.
E eu, quando estou a ver o futebol, gosto de estar muito concentrado e ver tudo. Meus amigos, não quero ocupar mais tempo.
Muito obrigado, espero que seja o primeiro de mais intervenções. Pode aparecer aqui sempre que quiser, tenho aqui a porta aberta para conversar connosco.
Terei muito prazer nisso e vou dar oportunidade a outros, se quiserem de entrar já agora, depois na próxima, naturalmente, estarei atento aos vossos programas.
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado a eu. Boa noite.
Obrigado.
Muito bem, vou passar então aqui ao Nuno Lobo, ainda voltando um pouco atrás, para fecharmos aqui este tema do Sérgio Conceição, não sei se também queres dar a tua opinião sobre isso.
Bruno, eu... Papá, não fixei tudo aquilo que é normal, tudo que o Telmo me diz, concordo. Com alguma, opa, precisamente uma frase, uma palavra que ele precisou ser pragmático. E o Telmo e o Patrick e o Patrick e o Bruno, tu sabes isso. E aquele, o presidente, é presidente, não é, dos bombeiros voluntários?
Exatamente.
Pronto. Isto para dizer o quê? Eu não, opa, quem é que não quer que nem que seja com a mão de Deus que o Porto ganhe?
Exatamente.
Todos nós. Mas isso somos todos nós. Agora, vocês sabem disso, já tenho dito, eu tenho referido. É, publicamente, eu filo, há uns meses atrás, qual é a opinião que eu tinha sobre Sérgio Conceição, que eu adoro pela mística e pela garra. Agora, eu não posso estar aqui de ânimo leve, ao contrário do que o Telmo disse, ser pragmático, depois daquilo que vi ontem à noite contra o Manchester City. Eu tenho 50 anos. Eu vi o Porto jogar contra as melhores equipas do mundo no Estádio das Antas, no Estádio Dragão. Opa, os Barcelonas, os poderosos Real Madrid e o Porto com a equipa quase toda de portugueses. E o que é que o Porto ganhava nesses anos? Mas batia-se de olhos nos olhos com essas equipas. Isso é que fez de nós a garra, a mística, o ser dragão, lutar, acreditar. Agora, meter 11 jogadores como ontem a defender. O Porto não tem uma jogada com 7 passes. 7. Será que a nossa equipa, o Futebol Clube Porto, é tão mau, que não consegue fazer uma jogada contra o Manchester City, a melhor equipa do mundo, e arredores, e opa, eu fico nervoso a pensar nisto. Então, se apanharmos aqui um Bayern de Munique, ontem levávamos 10.
Mas lembre-se do jogo. Lembre-se do primeiro jogo.
Faça a comparação com o Telmo, por isso mesmo, não me venham dizer, as pessoas estamos aqui todos contentes a bater um pontinho, parecemos o Benfica. Ou o Sporting, que se contenta com quase com nada. Mas que é isto? Ontem a atitude do Futebol Clube Porto. Futebol Clube Porto, batemos no peito. Atenção, cá em Portugal temos tantas presenças, temos isto, mas foram presenças merecidas. Lutamos, olhos nos olhos. E o jogo que a gente fez em Manchester City, esquecemos? bom jogo do Porto. Um bom jogo. Por que não fizemos ontem?
É, mas o sistema tático, o sistema tático foi o mesmo, não é? O sistema tático, neste caso, foi o mesmo.
Eu não sei se... ouçam, eu não sei se o esquema tático é o mesmo. O que sei é que no fim da... ouçam, ontem o Sérgio Conceição provou, como ali o Presidente estava a dizer há bocadinho, em certos jogos, como houve uma comparação, não sei quem foi, que também já o falou, daqui do nosso treinador, o nosso Fernando Santos, no milagre que ele fez contra a França. O milagre, vocês vejam o jogo, lembrem-se do jogo, nós tivemos tantas oportunidades como a França, olhamos a França olhos nos olhos, agora neste jogo aqui na Luz, acho que foi no Capô, lá no estádio deles, o Fernando Santos entra a tipo Sérgio Conceição a cagão, desculpem-me a expressão, a cagão contra a França e perdemos. Vocês lembrem-se dos últimos 20, 25, 30 minutos quando ele põe a equipa a jogar? As peças no sítio. Portugal não deve nada à seleção francesa. Nada. E agora, eu como portista, pá, eu ver equipas que eu já vi aqui, vocês sabem, todos nós já vimos, brutais. A jogar no Dragão, e nós com Bolatelis e não sei o que mais, com os jogadores que nós tínhamos. Pumba em cima deles. Que é isso? Ontem não passado meio campo. Um remate à baliza de Sérgio Oliveira. E depois vimos com queixas do Fernandinho, da ambulância. Opa, isso não tem fé divers, pá.
Sim, isso não tem nada a ver.
Isso é que nós esquecemos. E depois há outra coisa que eu não aceito. Que eu não aceito. E o Sérgio usa muitas vezes isso. A desculpa esfarrapada no fim de jogo. A gozar, a criticar o Guardiola. De que o orçamento que ele tem é diferente do Porto. E o Porto, o orçamento que o Porto tem em relação ao Passos Ferreira? Porquê que fomos perder em Passos Ferreira e levamos e foi uma vergonha o Porto em Passos Ferreira? Quem é a culpa? Porquê que a gente perdeu com o Marítimo? Qual é o orçamento do Marítimo comparado com o Futebol Clube Porto? Qual é o orçamento daquela equipa que jogou com a CUF? É de Santos? Vivem à custa de Santos? E o Porto? Não admito isso. Não admito, porque assim, isto não é um clube qualquer, isto é o Futebol Clube do Porto. Um clube com prestígio. Um Dragão cai de pé, caralho. Desculpem lá o português vernáculo. Eu não admito, ontem fiquei doente. Doente. Aquilo não é o Futebol Clube do Porto. As noites europeias. Eu vi o Porto levar 5 da porcaria do Liverpool e aquele jogo que nós fizemos em Munique. Lembram-se? Perdemos lá 6-2, acho que eu.
Sim, era isso que eu ia dizer.
E aqui como é que jogamos? E mesmo lá, opa, tivemos o azar, lembro-me que foi um jogador...
E no Manchester City também já houve um jogo que levámos também 4 ou 5, já não me recordo, também lá...
Opa, mas olhamos a equipa na cara, lutamos!
Sim, mas...
Eu estou com o Porto, que é símbolo,
mas pá. Se calhar... Nuno, deixa-me agora fazer aqui um bocado de advogado do diabo. Se calhar, se tivéssemos tido outra abordagem, que se calhar até mesmo no primeiro jogo,
Bruno,
e se calhar Bruno, agora, se calhar não estávamos a falar do apuramento, se calhar,
Bruno,
não é?
Bruno,
não é? A questão está aí.
Tivesse... Opa, desculpa lá, não concordo...
Não estou aqui a defender as opções, Bruno, de Sérgio Conceição, estou apenas a tentar pôr aqui um pouco também de... O contraponto, não é?
No meu vocabulário, o se não existe. Se amanhã, se ontem tivesse estado se não tivesse estado um dia porreiro, estava a chover. Isso não existe para mim. É aqueles homens que nós temos, é aquela equipa que nós íamos pôr a jogar, eu queria um jogo, pelo menos, opá, não peço muito, pelo menos igual ao que fizemos em Inglaterra. O Porto entrou lá com uma situação... Vocês acreditam nisto, pá? Entramos só com uma missão ali. Um ponto. Opa, ver o Marega, o Luís Dias a entrar para defender, o Corona a defender. Tudo ali à frente da grande área. Digam-me um jogo que se lembra de ver o Porto jogar assim. E vejam as equipas que já passaram
por Dragão. Nuno, deixa-me agora pegar aqui num jogo que eu costumo recordar, que é o jogo, por exemplo, estamos a falar a outro nível, não é? E já lá vão uns anos, valentes. mas que na altura toda a gente criticou, mas depois no fim houve que levantasse a taça da Liga dos Campeões, que foi a questão, por exemplo, do José Mourinho no jogo do Inter Milão frente ao Barcelona, em que estamos a falar no Inter Milão que acabou por ser campeão europeu e que se encostou completamente na área e defendeu o jogo todo nesse jogo em campo. E acabou por vencer e levantar a Liga dos Campeões, não é?
Peraí. E repara, hoje estamos a falar nisso, passado quantos anos?
Já lá vão, sei lá, 8 anos, não faço ideia.
Toda a gente se lembra, Bruno, há uma diferença muito grande entre uma final e um jogo ainda de, como é que se diz, de apuramento.
Nuno, mas desculpa lá, os jogos da Liga dos Campeões para o Porto, mesmo na fase de grupos, são todos finais. São todas finais, desculpa que te diga.
Eu não concordo, mas reparem uma coisa, o que é que a história, nós agarramos tanto à nossa história, para deitar abaixo o Benfica, nós somos o quê, cartilheiros? Porque já não nos interessa a nossa história? Nós somos o Futebol Clube Porto ou não somos o Futebol Clube Porto?
Sim, mas tens que apresentar resultados.
Mas tenho que apresentar... reparem uma coisa. Eu acho...
Imagina, só aqui uma coisa. Ontem só aqui um... Eu percebo o que estás a dizer e claro, concordo com muitas coisas, mas eu também depois tenho que...
Diz uma coisa ao teu homem. O que é que não concordas?
Só não concordo na parte que eu vinquei, que acho que é o que está a estar mais fiel ao que o Sérgio Conceição tem em peso neste momento, que é quando não tens as armas dos outros, és mais pragmático. Porque uma coisa é certa, viste o jogo do Porto com o Marseille, não viste?
Vi.
Lá, pronto, e é um campo, o Marseille vai em segundo na Liga Francesa, e é um campo fora, o Porto não jogou bem, não teve um bom jogo.
Opa!
Responde só, achas que teve um bom jogo? E agora só te perguntar, porque é que o Porto ontem sequer não jogou igual? É porque também está um adversário do outro lado, e é porque o Porto sequer começou-se a sentir
encostado a tela. Telmo, desculpa lá. Viste o Marseille Manchester City?
Eu vi.
O Marseille não jogou muito bem. Jogou bem. O Marseille não defendeu.
Jogou bem, mas também...
Manchester City.
Jogou bem, mas também posso dizer que o Marseille...
Perdeu?
Exemplo, não, sim, não é só isso, mas perdeu. Para além de perder, entregou dois ou três, pai, dois golos porque quiseram sair a jogar à frente e perderam. Então, o que eu quero dizer é... Eu percebo o teu ponto de vista e concordo, já disse, concordo com muitas coisas e eu também, se eu olhasse só para o lado estético e de clube e de tradição e história do Porto, claro que eu dizia exatamente o que estás a dizer. Mas eu gosto de ganhar, eu não quero ficar
a pipocas.
Espera aí, deixa-me só dizer esta parte. Eu não quero começar, já que estamos a puxar pelo Benfica para dizer se temos que ser mais arrojados ou não, então eu também tenho que dizer esta parte. Eu não quero ficar a comer pipocas em casa na sala a ver os outros na Liga dos Campeões agora. Claro que foi um bocado... Deu-me um bocado de dó em algumas partes do jogo de ontem. Sim, eu sei reconhecer isso. Claro
alguns